E boa noite a todos. Queria começar dando os parabéns ao Filipe Ojaia pela iniciativa e repetir aqui o que o André disse, sem repetir, de que os debates estão andando muito pobres sobre esses temas fundadores, vamos dizer assim, da economia, sobre os quais a gente tem pouco tempo. A conjuntura parece que emburrece as pessoas em certas coisas, infelizmente. Então, vamos lá. A minha reação quando o Jair fez a proposta e voa que ele fez com o André foi parecida. Eu pensei naquele assessor do Clinton, eu acho, perguntaram aí por que ele andava tão popular, e o camarada disse, é economia estúpida. Ou seja, é uma dessas obviedades da teoria, porque a taxa de juros no Brasil é tão alta, ela tem que ver com as contas públicas, o que, todavia, a obviedade para por aí. E não tem nada de simples em equacionar a exata natureza dessa relação, nem tampouco identificar o tamanho do problema ou como exatamente ele se produz e como se ataca. Eu acho que vale a pena lembrar que, na época mesmo da hiperinflação, onde acho que seria muito difícil alguém inventar qualquer outra causa para a patologia que o Brasil vivia, inflações de 40-50% ao mês, é claro que isso tem alguma coisa a ver com as finanças públicas estarem totalmente caóticas, mas naquela ocasião mesmo isso não se conseguia ver nas estatísticas, porque quem olhasse o déficit, necessidades de financiamento do setor público bruto, tinha que tirar as amortizações, porque a dívida gerava todo dia, depois tira isso por causa de o juro nominal reflete a inflação, não pode causar a própria inflação, e de adaptação conceitual em adaptação conceitual, nós chegávamos à conclusão que não tinha problema fiscal. E aí raptavam a teoria da inflação inercial para dizer que, no fundo, a inflação existe porque ela existiu ontem e tudo bem, fazemos um congelamento que zera a memória e acabou e bola para frente. Claro que havia um interesse enorme em diagnosticar o nosso problema como se fosse assim uma febre sem infecção, sem razão aparente nenhuma, e que teria uma receita simples de banho frio ou algo assim que podia resolver o problema. E nós sofremos muito com a incapacidade do Brasil se autodiagnosticar ou com a capacidade do Brasil se engajar em auto-engano, e tinha uma coisa óbvia, que era o governo querendo ser maior do que deveria, que a gente não queria ver e não tinha nenhuma indicação muito clara, numérica, do tamanho exato do problema. Da minha experiência no setor público, eu vou aqui, queria um pouco transmitir qual a minha noção pessoal do tamanho do problema. Lá nos mesmos anos 90, quando eu fui para o governo, o orçamento público brasileiro era executado uma coisa como, na média, 40% do que era orçado, sendo que partes da despesa pública eram executadas 100% do que era orçado, principalmente a parte de salário, previdência e juros, mas todo o resto ficava sujeito aos efeitos da inflação ou do contingenciamento. Mas nos fazia pensar sobre qual era o verdadeiro tamanho do déficit público se todos os desejos que estivessem no orçamento fossem executados. Provavelmente o gasto público desejado, o potencial, fosse alguma coisa da ordem de 60-70% do PIB ou mais. E naquela ocasião éramos uma economia com uma carga tributária de 25% e a inflação a 40%. Como é que a conta fechava? Tá? Era a inflação, o contingenciamento e todos os mecanismos escuros que todos aqui passaram pelo setor público sabem como é que funcionam para reprimir o gasto público e utilizar a inflação como receita. Esse era o estado de coisas da época da inflação, uma doença terminal. E nós vivemos uma hiperinflação. Caramba, doença nesse planeta aconteceu algumas poucas vezes em alguns países confusos, e a gente aqui meio que se recusava a pensar que nós pertencíamos a esse pequeno grupo, que aparentemente a vida era mais ou menos normal com a inflação a 40% ao mês. Enfim, é o alto engano. Agora, volta para hoje, né, diante da pergunta que esse painel está colocando. Será que isso que estava daquele jeito no começo dos anos 90 foi arrumado a tal ponto de hoje a gente dizer que somos um país normal, feito qualquer outro, tem nenhum problema na Comissão do Orçamento do Congresso, que os gastos desejados estão dentro do razoável, que a carga tributária está ok, que a situação fiscal está sob controle? Francamente, eu acho que não. Eu acho que, acho que aqui a nossa postura como técnicos desse problema é um pouco como médicos diante de uma sintomatologia complexa que não pode estar acontecendo à toa. Ou seja, tem sim alguma coisa e talvez o erro esteja nas ferramentas de diagnóstico que a gente tem, sobretudo sobre a questão fiscal, que estão talvez contaminadas por muitos ajustes e outras formas legítimas ou levadas de alto engano que a gente se acostumou a utilizar para observar esse assunto. O fato é que o problema deve estar aí, essa hipótese de trabalho do meu pequeno paper que eu fiz aqui sobre encomenda dos organizadores. E nesse pequeno paper eu fiz um pequeno exercício que foi, assim, foi motivado, um exercício muito simples que consiste em adotar os critérios internacionais, OECD, de medição de déficit público e dívida pública para o Brasil, para poder termos números comparáveis com os de outros países, para ter um começo de conversa sobre se nós temos ou não temos um problema fiscal. E aí, claro, os tratamentos que nós temos que dedicar, amortizações, pagamentos de juros nominais, tudo é diferente. E essa conta feita nos põe com um déficit público de perto de 12% do PIB, como a dívida bruta, muito maior do que a gente está acostumado a trabalhar, e revela a fragilidade desse indicador superávit primário, que tem lá sua utilidade, mas uma desutilidade que ele tem é aparecer no Jornal Nacional como superávit e as donas de casa acharem que tem superávit, que é uma coisa que obviamente é um sinal positivo para isso. Então, não é incomum o político chegar para um de nós técnicos e perguntar sobre o uso do dinheiro do superávit, se dá para pagar emendas orçamentárias com esse dinheiro, daí para baixo. Então, meio que, por imperfeito que seja, essa métrica de que temos um problema, acho que deveria ser o ponto de partida. Todo o nosso critério de contabilidade pública está afetado pelos ajustes feitos na época da inflação. E acho que pior que isso, a lei que governa a confecção do orçamento, a discussão toda sobre como é que despesas e receitas são compatibilizadas no contexto desse instrumento, é uma lei muito ruinzinha, feita lá atrás, como se a inflação não existisse. E acho que se nós quisermos ter uma lei de responsabilidade fiscal digna desse nome, nós deveríamos ter uma lei de responsabilidade orçamentária diferente e que revelasse o tamanho desse problema, que seria fácil revelar se fizéssemos um orçamento feito qualquer democracia civilizada tem. Quando o André fala de estabilização incompleta, eu acho que uma das coisas que não se completou foi essa segunda metade da agenda de responsabilidade fiscal, que tem a ver com o orçamento. Continua do mesmo jeito que ele sempre foi, e vou economizar o adjetivo aqui para descrever o que é, mas é um horror. Enfim. Acho que é ótimo recuperar essa linguagem de conflito distributivo que o André bem lembrou. Eu achei uma outra citação, um outro paper do Blanchard também, coincidentemente, mas onde ele escreve no dicionário Palgrave. Parece, o dicionário Palgrave é um dicionário escrito no século XIX sobre economia. E daqueles dicionários feitos enciclopédicos, os verbetes são escritos por alguém especializado no tema, e Blanchard foi convocado na reedição do dicionário Paul Grego a escrever um verbete, uma palavra, uma expressão em inglês chamada crowding out, pouquíssimo utilizada no Brasil. É um tópico quase curioso de macroeconomia 1, que a gente estuda no colégio, tão curioso e exótico quanto no passado era a tal da armadilha da liquidez, que agora é uma coisa tão atual. Não é isso? Crowding out é um desses tópicos, tem a ver com o fato de que descreve uma situação onde um governo procura ser, vamos dizer, maior do que a situação de um pleno emprego permitiria que fosse, ou que, para que o aumento de gastos ocorresse, ele tivesse que acotovelar para fora da demanda agregada o setor privado, e isso é feito através da taxa de juros. Mesmo processo de conflito distributivo que no passado se quis muito utilizar lá no caso brasileiro, mas muito extrair poupança do trabalhador através da subindexação, transferindo para as empresas capitalistas. Então tem uma coloração de luta de classes, a ideia de conflito distributivo, na maior parte das aparições dessa linguagem na época da inflação. E essa coloração meio de esquerda da ideia de conflito distributivo deixou de lado talvez o aspecto mais essencial do conflito distributivo, que não era capital versus trabalho, mas era setor público versus setor privado. O setor público é quem usa a taxa de juros e a inflação para extrair recursos de capital e trabalho. Esta é a luta que tem no Brasil, não é não a outra. E continua assim, não apenas via inflação, mas diretamente via tributação e mais diretamente, safadamente, via os mecanismos do tipo depósitos compulsórios, direcionamentos de crédito e coisas como poupança forçada via FGTS ou circuito de transferência de dinheiro para o BNDES via subremuneração dos recursos do FAT. São variadas, são mecanismos variados, todos parecidos e todos têm a ver com tirar recursos do setor privado para transmitir, para transferir para o setor público. Esse é o fato, é isso talvez o que caiba bem na expressão dominância fiscal. Na verdade, podemos levar esse tipo de interpretação muito adiante. Quer dizer, esse é um país onde o Estado é maior que a sociedade, o Estado quer fazer tudo, inclusive o que não tem dinheiro para fazer, e para tributar o setor privado via impostos ou via juros, está permanentemente em conflito com a sociedade, apequenando a sociedade, as empresas e trabalhadores para subtrair recursos dela. Essa me parece, de longe, a conjectura mais plausível para explicar por que a taxa de juros é muito alta no Brasil. Esse é o centro desse problema. É nós contra o setor público. O resto, acho que são elaborações interessantes, laterais. O André tem um trabalho muito bacana sobre esse assunto da incerteza jurisdicional. No meu tem uma elaboração sobre um outro assunto, que é a hiperindexação financeira em torno do CDI, Selic, que também viesa a indústria de fundos e cria uma outra instância de apropriação indevida de poupança privada pró-governo e pró-financiamento da dívida pública. Não vou entrar nisso. Tem um paper meu de 2006, publicado num livro da Andima, bastante detalhe sobre isso. Não é o caso aqui, meu tempo já está estourando, calma, antes de você me interromper, deixa eu falar aqui, fazer uma conclusão bonita aqui, respirar fundo. Mas eu acho que nesse debate, como no antigo debate sobre a inflação, às vezes o assunto, o problema está muito mais óbvio na sua frente. Aqui, eu acho que o problema das contas públicas é, de longe, a coisa mais óbvia. Não tem nada de óbvio, todavia, em endereçar o problema, equacionar, medir e tratar. Talvez seja um anticlímax, todos aqui, fora aqui, alguns aqui, eu sei que concordarão que esse é o problema, e aí a gente não tem muito o que fazer, né? Porque, e aí, como é que a gente vai tratar o problema? É mais complicado. Mas se a gente tiver consenso sobre este ser o problema, já é um grande passo. Tendo sido dirigente do Banco Central, para 3 vezes por dia, quando se aparecia em público, se tinha que responder por que a inflação era alta, e a ideia que as pessoas tinham era que era alta porque o Banco Central era ruim. A gente não gostava da produção e, portanto, impunha à sociedade essa maldade por temperamento ou por viés da instituição, ou porque a instituição estava a serviço da banca, ou todo tipo de teoria conspiratória tola. Okay? O Banco Central não é capaz de fixar a taxa de juros onde ele quer, como também não pode fixar a taxa de câmbio aonde ele quer. Essas variáveis são dadas por fundamentos. E o fundamento da taxa de juros tem que ver com este problema. O setor público querer ser maior do que ele deveria ser. Muito obrigado.